Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Atualizamos agora toda a informação na Renascença. Começamos pelos títulos em destaque a esta hora.
O Benfica está fora da Liga Europa. Sem surpresa, a Palestina viu travada pelos Estados Unidos a intenção de aderir à ONU como Estado de pleno direito. O Benfica foi eliminado na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa pelo Marselha. Os encarnados não seguraram a vantagem de 2-1 que levavam da primeira mão. Deixaram os franceses vencer por 1-0, o que empatou a eliminatória. Tiveram de ir a prolongamento e perderam nos penaltis com falhanços de Di Maria e António Silva. No final, o treinador Roger Schmidt disse não ter nada para justificar.
Eu não tenho de justificar nada. Posso dar-vos o meu comentário sobre o jogo. Foi o jogo que, no fundo, estaríamos à espera. Tivemos de ir para prolongamento e aí creio que tivemos as melhores oportunidades para marcar o golo decisivo, mas no final não conseguimos aproveitar esses momentos e tivemos de ir a penaltis. Perdemos e é muito desapontante.
Segue então em frente o Marselha, que vai defrontar a Atalanta. A outra meia-final vai ser entre a Roma e o Bayer Leverkusen. Os Estados Unidos bloquearam a adesão da Palestina à ONU como Estado de pleno direito. Segundo Washington, um Estado palestiniano independente deveria ser estabelecido através de negociações diretas entre Israel e a autoridade palestiniana e assim justificam o veto desta noite da resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Nas restantes votações, o Reino Unido e a Suíça abstiveram-se, enquanto os restantes 12 membros do Conselho de Segurança votaram a favor, mas os americanos têm direito de veto. Por cá, o secretário-geral do PS exige explicações à Procuradoria-Geral da República sobre o processo influencer que levou à queda do governo de António Costa. Pedro Nuno Santos diz que é o mínimo, tendo em conta as consequências que o caso teve.
Não se trata de apenas de um cidadão A ou B, e obviamente que António Costa, como cidadão e como ex-primeiro-ministro, merece ser ouvido e merece que o processo avance, mas é todos, mas somos todos nós. É da democracia que está em causa. E, portanto, o mínimo que se exige são explicações, esclarecimentos ao povo português. Esse é o mínimo que nós temos direito quando, num caso destes, tivemos um governo apoiado por uma maioria absoluta que o deixou de ser.
Pedro Nuno Santos diz que é a democracia que está em causa. A relação de Lisboa considerou que não há indícios de crime, nem de qualquer influência de António Lacerda sobre António Costa no caso do Centro de Dados de Sines. As Forças Armadas caminham para a irrelevância. Quem o diz é o general Ramalhianes. O antigo presidente da República queixa-se do estado a que chegou a realidade militar do país.
Pretendentemente, as Forças Armadas caminham para uma irrelevância. Há amigos meus que dizem que caminham para uma nulidade. Eu acho que é um exagero, mas não é assim um exagero. Enfim, se porventura se pudesse dizer, são exagerados como parece.
Nesta entrevista à RTP, Ramalhianes queixa-se de uma degradação progressiva do estatuto dos militares em relação às forças de segurança e diz que é contra o serviço militar obrigatório. É preciso é tornar a carreira militar mais atrativa.
Hoje, a preparação dos militares exige muito tempo, um grande investimento, muita tecnologia. Hoje, não há possibilidade de ter um exército só de voluntários. O que é necessário é que se definam políticas de recrutamento, de retenção, de modificação da condição militar, tornando as Forças Armadas mais atrativas, para que tenhamos jovens. E que, naturalmente, nos empenhemos num muito de defesa, que naturalmente terá que ser muito básica, para satisfazer as necessidades primeiras.
O general Ramalhianes, que nesta entrevista, a propósito da ausência do 25 de novembro, nas comemorações dos 50 anos do 25 de abril, diz que há ainda preconceitos por ultrapassar e que o esquecimento da data não ajuda à democracia porque a história não se apaga. O ministro da Educação não se compromete com a devolução do tempo de serviço dos professores de forma antecipada. Depois de ter recebido nesta quinta-feira 10 sindicatos, Fernando Alexandre sublinha que o ponto de partida vai ser a proposta do governo. Do lado dos sindicatos, é pedida maior rapidez na recuperação do tempo de serviço congelado. André Pestana, do STOP, defende a recuperação em apenas 2 anos.
Tendo em conta o excedente orçamental que existe e tendo em conta todo o tempo que os profissionais de educação estão à espera, nós propomos, em vez de ser 20% ao ano, que seja 50% ao ano, porque, de facto, há um excedente histórico.
As negociações entre governo e sindicatos começam oficialmente em maio, para já aconteceram apenas reuniões de apresentação. Esta sexta-feira, no Ministério da Educação, são recebidas a FNE e a FENPROF.